Olá, boa tarde. António José Seguro venceu à segunda volta às eleições presidenciais deste domingo com 66,82% dos votos. Já André Ventura conseguiu 33,18%. A abstenção foi de 49%. Seguro tornou-se assim o político mais votado da história da democracia portuguesa, superando o recorde de 3.477.378 votos estabelecido por Mário Soares em 91. Com a contagem praticamente encerrada, 99,2% das freguesias e consulados, o Presidente da República eleito este domingo registou 3.482.481 votos. Devido ao mau tempo, 20 freguesias de Portugal continental não foram votar, tendo a votação ficado adiada para o dia 15 de fevereiro. No seu discurso, António José Seguro, que falava nas Caldas da Rainha, garantiu que jamais será um contrapoder, mas será um presidente exigente, com as soluções e com os resultados.
Sou livre. Vivo sem amarras. Afirmei-o aqui nesta mesma sala, em junho, no dia da apresentação da minha candidatura. Repeti-o durante os largos meses desta campanha. Reafirmo hoje aqui e assim agirei durante os 5 anos do meu mandato. A minha liberdade é a garantia da minha independência. E é em total liberdade que reafirmo a minha lealdade à Constituição da República, o nosso chão comum que nos permite viver em paz e em liberdade como comunidade, quaisquer que sejam as nossas ideias. Que reafirmo a natureza independente da minha ação, tratando por igual todos os partidos políticos e todos os parceiros sociais. Reafirmo a promoção de relações profícuas com o Parlamento e com o Governo. Prometi lealdade e cooperação institucional com o Governo, cumprirei a minha palavra.
Seguro disse ainda que Portugal tem uma oportunidade única para que todos os poderes encontrem uma solução para os problemas enfrentados pelo país atualmente.
Portugal tem uma oportunidade única para que os partidos políticos, o Parlamento e o Governo encontrem soluções duradouras para resolver os graves problemas que enfrentamos. Na saúde, no acesso à habitação, na criação de oportunidades para os jovens, no combate à desigualdade entre homens e mulheres, na diminuição da pobreza, na criação de riqueza e de melhores condições de vida para todos os portugueses.
Por seu turno, André Ventura, que falava em Lisboa, admitiu a derrota, mas disse que o Chega está no caminho para governar o país.
Não vencemos e isso deve significar, como sempre foi, o reconhecer de que temos que fazer mais e de que temos que trabalhar mais para convencer todos de que a mudança faz falta. Mas mesmo não vencendo, este movimento, este partido, esta força, tivemos o melhor resultado sempre da nossa história.
Tu venceste!
E acho que é justo dizermos, olhando para o resultado desta noite, em que superámos a percentagem da Aliança Democrática nas últimas eleições legislativas, é justo dizer que, não tendo vencido estas eleições presidenciais, é justo dizer que os portugueses nos colocaram no caminho para governar este país.
Ventura referiu ainda no seu discurso que felicitou António José Seguro pela vitória e desejou um grande mandato ao próximo Presidente da República. Nos Açores, Seguro obteve 66,4% dos votos, deixando Ventura em segundo lugar com 33,56%. A abstenção foi de 58,31%. Em reação às eleições, o Presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro, em declarações à Lusa, revelou que saudou o Presidente da República e assumiu uma disponibilidade leal e cooperativa na relação institucional, democrática e política.
Assumir, desde logo, uma disponibilidade leal e cooperativa na edificação institucional das relações democráticas e políticas entre a região autónoma dos Açores, o governo dos Açores e o novo Presidente da República, manifestando todas as disponibilidades para que, em conjunto, possamos valorizar o papel dos Açores na democracia e na autonomia política da região, mas também na democracia do país e na valorização de Portugal pela importância estratégica que os Açores representam para o país, e para a União Europeia.
Já Francisco César, líder do PS Açores, considerou que a eleição de Seguro nas presidenciais de ontem representa a vitória da moderação, recordando que venceu em todos os concelhos da região.
António Jessur ganhou em todos os concelhos dos Açores, com uma maioria bastante expressiva. E dizer que este resultado é um resultado que nos deve satisfazer a todos. Socialistas, não socialistas, satisfaz a todos nós, democratas. Esta foi uma vitória da moderação, foi uma vitória das liberdades, do direito, das garantias, uma vitória da Constituição. Foi a vitória de alguém que considera que o nosso futuro coletivo se constrói não separando, não colocando os portugueses uns contra os outros, mas somando todo um coletivo e sabendo que este coletivo pode proporcionar um desenvolvimento económico e social pleno para todos.
Por seu turno, José Pacheco, líder do Chega Açores, disse que com a eleição de Seguro, os problemas da região vão continuar sem se resolver. Seguro vai suceder a Marcelo Rebelo de Sousa a 9 de março.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O presidente do Governo Regional aceitou ontem o alerta do autarca do Corvo devido às dificuldades no abastecimento à ilha, mas salvaguardou que o clima é o que é e o comandante do navio é quem manda.
Felizmente, nos últimos anos, o risco de falta de abastecimento à ilha do Corvo diminuiu significativamente por uma política ativa que a minha governação estimulou. Mas a verdade é que o clima é o que é e no domínio dos navios, quem manda é o comandante.
José Manuel Lulheiro falava este domingo aos jornalistas em Ponta Delgada à margem do exercício de voto, salvaguardando que aceita os alertas. O presidente da Câmara Municipal do Corvo, Marco Silva, chamou no sábado a atenção para graves problemas no abastecimento à ilha por falta de navio, considerando estar-se no limite de bens de primeira necessidade. O autarca reivindicou uma resposta urgente que permita assegurar o abastecimento extraordinário ou alternativo. Marco Silva lamentou ainda o desaproveitamento de várias oportunidades, tal como voltou a verificar-se no dia de sábado. De acordo com Bolieiro, o Governo dos Açores está sempre atento, diligente e vigilante sobre as situações.
O que eu estimulo sempre e temos procurado sempre, e eu aceito os alertas, até porque é um sentido proativo do representante autárquico que faz, obviamente, a voz do povo, mas o Governo está sempre atento, diligente e vigilante sobre as situações. Nós procuramos aproveitar as condições. Às vezes, a opinião popular não é necessariamente aquela que é mais rigorosa em matéria de segurança e que é definida não pelo agente político, mas sim pelo comandante do navio.
Em relação a este assunto, o PS Açores pediu hoje ao Governo Regional medidas concretas e eficazes para garantir a regularidade e a qualidade dos transportes marítimos e aéreos para a Ilha do Corvo. O PS açoriano refere que nos últimos anos tem vindo a denunciar sucessivos incumprimentos nos transportes marítimos e aéreos para aquela ilha e alertar repetitivamente para o risco de isolamento da população, bem como para os prejuízos causados.
O Grupo Parlamentar do Partido Socialista Açores vem mais uma vez denunciar o incumprimento com o Serviço de Transporte Marítimo de Mercadorias para a Ilha do Corvo. Esta situação é uma situação recorrente, tem sido denunciada por várias vezes durante os últimos anos pelo Partido Socialista e teima em ser resolvida pelo Governo Regional. E ainda ontem ouvimos o Sr. Presidente do Governo Regional, Jaime Nabolieiro, em declarações a dizer que a Ilha do Corvo nunca esteve tão bem servida em matéria de transporte marítimo de mercadorias, o que é totalmente falso e demonstra um total desconhecimento da realidade e da vida de todos os corvinos. Os corvinos são cansados de desculpas. O que queremos é saber as respostas. Queremos saber o porquê do poder deste problema existir. Queremos saber quais são as soluções efetivas que o Governo Regional vai arranjar para solucionar o problema do transporte marítimo para a Ilha do Corvo.
O deputado socialista Lubélio Mendonça diz que lhe causa estranheza o facto que começou a ser recorrente de um navio Thor realizar a viagem até à Ilha de Corvo e chegado lá recusar de atracar e fazer a descarga sem qualquer razão plausível e sem comunicar a razão de o fazer, e exige assim então que o Governo Regional explique o porquê desta recusa. O Governo dos Açores procedeu até 31 de janeiro aos pagamentos às empresas no âmbito das medidas de apoio ao investimento e ao funcionamento do setor privado na região, com destaque para os apoios ao programa de manutenção do emprego, à exportação e à promoção do consumo de produtos regionais no setor da restauração, instrumentos considerados estratégicos para a competitividade e sustentabilidade da economia regional, revelou hoje o Executivo açoriano. De acordo com uma nota de imprensa, este esforço financeiro, que se junta aos incentivos do PRR Açores, ou seja, o Plano de Recuperação e Resiliência, e do Construir 2030, traduz uma opção política firme que o Governo Regional quer manter, garantir previsibilidade, confiança e estabilidade às empresas açorianas, reconhecendo o seu papel central na criação de emprego, na coesão social e no desenvolvimento económico dos Açores. À semelhança do que já havia acontecido com a calendarização e pagamentos dos compromissos com o setor agrícola, refere o mesmo comunicado, o Governo dos Açores voltou a cumprir a palavra dada, demonstrando coerência na ação governativa e respeito pelos agentes económicos da região. Pedro Ferreira, da Iniciativa Liberal, vai substituir Nuno Barata nas próximas semanas na bancada parlamentar liberal. Na Assembleia Regional dos Açores, revelou o partido em comunicado. Pedro Ferreira, que nas últimas eleições regionais foi cabeça de lista da Iniciativa Liberal pela Ilha Terceira e número 2 da lista pelo Círculo de Compensação, assumiu o lugar de deputado da Iniciativa Liberal este domingo e por um período de 2 semanas, defendendo os ideais liberais já no plenário do Parlamento deste mês, que se inicia amanhã na cidade da Horta, na Ilha do Faial. Recorde-se que na anterior legislatura, Nuno Barata já chegou a ser substituído por José Luís Parreira.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A Polícia Judiciária deteve em flagrante delito uma mulher com 25 anos por fortes indícios de tráfico de estupefacientes em Ponta Delgada. Segundo um comunicado da PJ, a detenção teve lugar na sequência de uma operação policial que permitiu a apreensão de uma quantidade superior a 1,5 kg de heroína e de 1 kg de cocaína que se encontravam na posse da suspeita. As substâncias agora apreendidas seriam suficientes para a preparação de cerca de 29 mil doses individuais. A detida, de nacionalidade estrangeira e sem antecedentes criminais, será presente às autoridades judiciárias para a aplicação das adequadas medidas de coação.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
No desporto, o Lagense e o Lusitânia amealharam pontos importantes este fim de semana na 17ª jornada do Campeonato de Portugal. Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
Jogos antecipados pelas equipas terceirenses. O Lagense recebeu e goleou o Elétrico por 4-0. A equipa do Juventude Esportiva Lagense recebeu e venceu categoricamente a equipa do Elétrico. No final desta partida, Pedro Lima falava na boa segunda parte da sua equipa.
Dominámos completamente, tivemos na primeira parte 30 minutos, entramos muito bem, tivemos 30 minutos muito bons, depois adormecemos, complicámos, o Elétrico, antes de fazer o gol, tem uma chance clara para fazer o empate, depois a seguir acaba por fazê-lo. Conversamos ao intervalo e resultou numa segunda parte muito boa, em que fomos claramente superiores. Enaltecer este facto, que é nos 20 jogadores convocados, tivemos 13 açorianos e terminamos o jogo nos 11 com 7 açorianos.
Juventude Esportiva Lagense, que com este resultado soma agora 21 pontos, está no 7º lugar da tabela classificativa. O Lusitânia, na estreia do técnico Orlando Costa, deslocou-se até à Figueira da Foz para defrontar a Naval. Empate a uma bola foi o resultado no final dos 90 minutos. O Lusitânia adiantou-se no marcador. A equipa da Naval havia de chegar ao empate aos 88 minutos. Ora, um golo ao cair do pano que deixa um sentimento amargo em Orlando Costa.
Foi um bocadinho um sentimento agridoce depois de estar a ganhar e sofrer o golo aos 88. Nesta fase, num jogo fora, face ao adversário, mesmo tendo sofrido o golo, acho que foi extremamente positivo. Porém, acabo, podemos dizer que o resultado ajusta-se por aquilo que foi o jogo, pelas oportunidades que se criaram de ambas as equipas. Um jogo muito intenso, estou extremamente feliz. Pronto, obviamente que gostava mais que fosse os três, mas acho que o resultado acaba por se ajustar àquilo que foi a realidade do jogo.
Treinador da equipa do Lusitânia, que ocupa o 13º lugar, contabiliza 13 pontos.
Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra, a colocar o ponto final no Informação Açores de hoje. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.